Forte abraço para todo mundo. Vamos ter uma palavra de oração aí, agradecer a Deus, né, por esse tempo de comunhão, de edificação, de fortalecimento, tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, tua fidelidade, tua graça, graça do Senhor renovada sobre nós, a instrução do teu Espírito. Bendizemos o teu nome por tudo quanto o Senhor tem, ó Deus, revelado, manifesto na nossa vida, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pai, que teu Espírito ilumine nosso entendimento, que a tua palavra, Senhor, alimente as raízes da nossa identidade, da nossa natureza, que a gente seja alimentado por aquilo que vem da tua boca, do teu coração, segundo o movimento do teu Espírito, e nós sejamos mesmo formados, formados, ó Deus, transformados em corpo vivo de Cristo, para que a glória do Senhor se veja em nós, através de nós, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia aí, lá em Gálatas, né? Gálatas, no capítulo 2, a gente está conversando aí sobre e refletindo, aprofundando esse entendimento aí sobre o princípio do respeito, e aí eu quero compartilhar algo aqui a partir do que Paulo testemunha, né? E como Paulo tem essa maturidade, né, das conversas difíceis, e às vezes a gente não quer ter essas conversas difíceis, a gente é muito tímido e às vezes, eu até diria irresponsável nas relações, na medida em que a gente não quer trazer as relações ao lugar que elas precisam estar e que Deus quer que elas estejam. Então, Paulo escrevendo essa carta aos Gálatas, e aí para a gente entender esse contexto, é bem isso, né? Paulo está dizendo: olha, há um legalismo, há um formalismo, há um institucionalismo tomando conta de novo aí, né, da vida da igreja, e isso é como abandonar a graça e voltar à lei. Então, a lei pauta relacionamentos baseados em mérito, em capacidade, em competência, em virtuosismo. Então, a lei respalda a admiração, a graça fundamenta o respeito. E a lei respalda a admiração. Então, todos aqueles que estão empoleirados na posição da lei, no direito da lei, no exercício do juízo e não no compromisso com a justiça, eles vão assumindo esse lugar assim da veneração, da idolatria, da admiração. Era o lugar dos fariseus. E às vezes a gente não percebe o quanto que isso é um fermento que vai entrando na nossa vida, pouco a pouco, e é o que contamina tudo. Jesus diz: olhem, tudo que vocês têm que observar, cuidado, guardem-se do fermento dos fariseus. Então, isso é uma coisa pequena, e aí você começa muitas vezes uma relação no respeito, e aí, sem você perceber, você vai sendo corrompido por esse desejo, né? Essa carência de ser admirado, de ser venerado, de ser idolatrado, de ser bajulado. Então, muitas vezes as relações elas vão se tornando relações assim de bajulação, né, de veneração, e aí perdeu o respeito. Então, uma das formas, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, uma das formas mais dissimuladas e corrosivas de perder o respeito é a admiração. Quando você começa assim a admirar muito, é porque talvez você já não respeita mais. Medita sobre isso, guarda isso no seu coração, medita e pensa nisso várias vezes, porque às vezes a gente está confundindo isso, né? E a gente admira tanto que já não respeita, a gente já não entra na relação como deveria entrar, a gente já não trata a relação como deveria tratar, a gente não tem a maturidade e a segurança de encarar os desafios da relação como a gente deveria encarar. Então, quanto mais admirável, mais fragilizada é uma relação. Quanto mais eu admiro alguém sem perceber, quanto mais eu admiro alguém, mais frágil essa relação se torna, porque a qualquer ação de desapontamento, a qualquer circunstância de contrariedade, não é relação apenas admirável, e ela não tem sustentabilidade. Então as relações de admiração, elas não têm sustentabilidade. Você vê que quando Jesus entra lá na presença de Herodes, a primeira coisa que ele faz: ah, eu estava aqui doido para te encontrar, nós queríamos te encontrar para que você operasse algum milagre diante de nós. E Jesus se recusa. Jesus se recusa a ocupar esse lugar de admiração. Então parece que Jesus tem assim uma tendência muito forte de constantemente ele ir desapontando, ele ir frustrando essas expectativas de admiração. Então Jesus está constantemente frustrando seus admiradores para construir uma relação mais respeitosa. Ele faz isso de maneira deliberada com Marta, quando ela manda um convite, uma convocação, quando ela convoca Jesus para resolver um problema dela, como quem o admira, E aí Jesus a desaponta, o desapontamento dos discípulos no caminho de Emaús. Então os discípulos no caminho de Emaús dizem: ele operou maravilhas e nós pensávamos que ele seria o Salvador. Então havia uma admiração que Jesus frustra deliberadamente. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Então, as relações de admiração, elas são frágeis, porque elas vão traduzindo a nossa falta de respeito. Então, depois de não ter respeito suficiente, a gente não respeita a relação o suficiente para encarar uma situação difícil, porque a gente estava acostumado a curtir, a desfrutar os benefícios da pessoa que a gente admira. Amém? Isso é grave, viu? Isso é muito grave. E aí, aqui em Gálatas, no capítulo 2, Paulo escreve, e aí Gálatas é isso, essa carta de Paulo dizendo: como é que vocês estão passando tão rapidamente, tão apressadamente, vocês estão voltando, deixando novamente a graça para uma relação legalista, para uma relação de lei. Amém? Então aqui no capítulo 2 de Gálatas, no capítulo 6, diz assim, ó. É até melhor a gente ler um pouquinho antes, E ele diz assim, verso 3, vamos ler do verso 3 que ajuda melhor. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão. Não nos submetemos a eles nem ainda por uma hora para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Então a gente não pode, Paulo está dizendo que a gente não pode ser refém. Eu vejo hoje muita gente refém, vitimizada. E aí deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Muitas vezes não foram alguns líderes, algumas pessoas que prejudicaram você. Muita gente tem um discurso de ter sido prejudicado por esse ou aquele, por esse ou aquele líder, por esse ou aquele ministério. É muita gente, eu conheço, convivo com muita gente e acompanho, converso com muita gente que tem o coração ferido, que às vezes está administrando um certo desânimo, porque ele responsabiliza alguns ministérios, ele responsabiliza alguns líderes pela condição em que ele se encontra. E deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Não foram esses ministérios, não foram essas estruturas, não foram esses líderes que fizeram isso com você. Foi o lugar em que você os colocou na sua vida. Então, foi você, você tem que admitir isso, tem que confessar o seu próprio pecado de ter colocado as pessoas, ter colocado algumas estruturas, ter colocado algumas formas, né, algumas regras na sua vida, num lugar indevido, impróprio. Jamais. Então, não culpe essas pessoas, nem as responsabilize. Porque Paulo vai continuar dizendo assim: quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, e eles até, ainda que tenham sido no outro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, a mim nada acrescentaram. Meu irmão. Então, a relação de respeito é uma relação que acrescenta. A relação da admiração é simplesmente uma relação que patrocina nossas carências. Então a relação do respeito, ela realimenta as virtudes. É um processo dinâmico de aceleração e realimentação de virtude. Enquanto que o processo da admiração é um patrocínio constante das carências. São pessoas carentes usando as suas competências para extrair do outro aquilo que alimenta suas cobiças, suas carências e suas ganâncias. Então, a relação da admiração, ela é comercial, totalmente comercial. É uma troca. A relação da admiração é uma troca. E a relação do respeito é um pacto, né? Ela é uma relação pactuada, é um compromisso assumido, é um empenho. E aí, onde há respeito, a gente vive o processo de agregar, de multiplicar, de transmitir, de acrescentar virtudes. Na verdade, a pergunta da Silvana aí é muito oportuna. Pergunta assim: tá bom, essas coisas caminham juntas? Caminham. É possível admirar. Mas é possível admirar tendo admiração no lugar certo. Como você admira uma obra de arte, como você admira uma boa música, como você admira um trabalho bem feito. Então nós temos que saber admirar as coisas. Só que nós não podemos colocar a admiração no lugar em que ela nunca deveria estar. A admiração, ela tem relação a admiração tem relação com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. É a forma como a gente devolve, né, um estímulo que positivo para nós. Então, é normal, a gente não tem que deixar de admirar. A gente tem que saber admirar. Então, como você admira uma paisagem, como você admira um dia de chuva e você também admira um dia de sol. Então, tem gente que só sabe admirar um dia de sol, depois quando está chovendo ele é uma pessoa murmuradora, desagradável. E que ele vê, Deus é que faz cair a chuva e faz nascer o sol. Aí, então, tá vendo? A gente, quem só sabe admirar a primavera não vai saber admirar o inverno. Não, o inverno é também admirável. Agora, como é que eu vou... Foi bom a gente tocar nesse assunto. Como é que eu vou saber admirar a primavera, tanto quanto eu admiro o inverno, e como é que eu vou admirar o inverno, tanto quanto eu admiro a primavera? Sabe como? Respeitando as estações do ano. Então, quem não sabe respeitar, não sabe admirar. Agora, quem sabe respeitar, encontra o lugar próprio da admiração, porque a admiração é para acalentar, para desenvolver suas emoções. É a arte, né? A arte. Então, é admirável mesmo. Né? Então, Deus nos fez pessoas com percepções, né? A visão, o olfato, a audição, o tato, o paladar. Então, meu Deus, como é bom você poder, né, desfrutar um aroma que te arremete. É, e também saber identificar no cheiro aquilo que deve ser evitado. Então, a audição avisa de uma... A audição que te leva para uma canção, para uma melodia, para um som, a mesma também é a audição que te alerta para um perigo. Então nós não podemos, como admiradores, viver um estado arrebatado. Então tem gente que só sabe ouvir um tipo de som, só sabe sentir um tipo de cheiro, só sabe desfrutar um tipo de paladar, e aí ela não, ela está corrompida, porque ela não sabe respeitar, né, e conhecer e discernir. Amém? A gente quer continuar meditando sobre isso, entendemos que é uma reflexão extremamente relevante, porque isso vai para as nossas relações. Então, você tem que olhar para uma pessoa e saber quando ela está emitindo sons de perigo. É o que Paulo diz, esses homens, ele está dizendo aqui, ó. O que ele está dizendo aqui aos Gálatas? Ele falou, ó, esses homens, e lá no passado, o som que eles emitiam era... Mas agora, o som que eles estão emitindo é um som de perigo, então fica alerta. E você não vai saber estar alerta nessas relações se você não souber respeitar as relações. Então, Paulo não está sendo desrespeitoso com esses homens. Não, é exatamente porque ele respeita esses homens, que ele está dizendo, se lá no passado eu os admirava e eles eram admiráveis por alguma coisa, isso não é um patrimônio adquirido, isso não é uma coisa permanente, amém? Então nós temos que estar alerta, nós temos que ter essa sensibilidade e nós temos que ter essa percepção, tá bom? E então um forte abraço aí para todo mundo. Uma grande alegria, eu estou muito alegre da gente poder compartilhar.